Aprovadas novas regras para concursos públicos federais.
PEC do trabalho escravo passa por comissão do Senado.
E plenário aprova urgência para votação de projeto que garante passe livre para estudantes.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje projeto que prevê novas regras para concursos públicos federais.
A iniciativa visa evitar possíveis abusos e irregularidades, além de proteger os direitos dos candidatos. Mais informações com o repórter Roberto Fragoso.
O projeto torna obrigatória a nomeação de todos os aprovados dentro das vagas previstas no edital até o prazo de validade do concurso. O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, também sugeriu a proibição de seleções para a formação de cadastro de reserva e com oferta simbólica de vagas, inferior a 5% dos postos existentes no cargo. No turno suplementar, o projeto recebeu novas emendas. O relator concordou com três delas: a que obriga a contratação de entidade organizadora por licitação, a possibilidade de horário alternativo para candidatos que têm impedimentos de datas e horários por motivos religiosos e a definição de caráter eliminatório e classificatório para provas escritas e apenas classificatório para exames orais. Hollenberg lembrou que, para elaborar seu relatório, ouviu representantes do governo, de organizadoras de concursos e de entidades de candidatos.
Milhares de concursandos que se preparam buscando ingressar no serviço público ficam à mercê de regras autoritárias, arbitrárias, dos editais ou das bancas examinadoras. E certamente nós estamos dando um passo importante na moralização da realização dos concursos públicos no Brasil.
Como a proposta é terminativa na Comissão de Constituição e Justiça, pode seguir diretamente para a Câmara dos Deputados.
E a Comissão de Constituição e Justiça também aprovou proposta de emenda constitucional que permite a expropriação de terras em que se comprovar a existência de trabalho em condições análogas à escravidão.
Pela proposta, as propriedades rurais e urbanas serão destinadas à reforma agrária ou a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário.
O relator da proposta de emenda à Constituição, senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, está convencido de que a PEC não pode ser aplicada antes da regulamentação, pois ainda há duas questões pendentes de esclarecimentos na lei.
A mais absoluta convicção que esta emenda constitucional não é auto-aplicável. Ela precisa da edição de duas leis. Uma lei que defina exatamente o que é trabalho escravo. Em segundo lugar, é preciso que haja uma lei disciplinando o processo expropriatório. O direito de propriedade é também um direito garantido pela Constituição.
Para que a proposta avançasse, os senadores firmaram um acordo para elaborar a regulamentação, que deverá ser votada no plenário no mesmo dia que a emenda constitucional.
E o plenário aprovou urgência para a votação de projeto que garante transporte gratuito para estudantes. A matéria deve ser analisada na semana que vem.
Também está em regime de urgência projeto que destina o dinheiro dos royalties do petróleo à educação e à saúde. Mais informações com a repórter Larissa Bortoni.
O projeto apresentado pelo senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, determina que o transporte público coletivo local será gratuito para os estudantes matriculados nos ensinos fundamental, médio e superior. O aluno, no entanto, deverá ter a frequência comprovada em escolas públicas ou privadas. Para custear essa gratuidade, a proposta prevê o uso de parte do dinheiro dos royalties do petróleo dos contratos firmados após 3 de dezembro de 2012.
Quem conhece o transporte público do Brasil sabe que, diretamente, custeando pela pessoa física, poucas pessoas pagam a passagem, a tarifa. Porque o policial, fardado, ele tem acesso livre, passe livre. O idoso, ele tem também passe livre. Os portadores de deficiência também tem um passe livre. O trabalhador, ele tem, por força da nossa legislação trabalhista e social, o pagamento do transporte pelas empresas para quem eles trabalham. Quem paga efetivamente do bolso pessoa física é o estudante.
Os senadores também aprovaram o regime de urgência para a proposta que reserva 75% do dinheiro dos royalties do petróleo e do gás natural recebido pela União, estados e municípios para a área de educação. Os outros 25% da arrecadação devem ser usados em investimentos na saúde pública. Os recursos dos royalties deverão vir dos campos de petróleo e gás, que tenham entrada em operação comercial depois de 3 de dezembro de 2012.
O senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, disse que a sociedade tem toda a razão ao cobrar das autoridades melhores serviços de saúde, educação, segurança e transporte público.
Mas lembrou que governadores e prefeitos estão sem dinheiro por causa da política de incentivos do governo federal a alguns setores da economia.
Por isso, Cacildo Maldaner disse que é importante que se promova no Brasil uma reforma tributária que distribua adequadamente o dinheiro arrecadado entre a União, os estados e os municípios e acabe de vez com os repasses pontuais do governo federal aos governadores e prefeitos.
Uma mudança, eu diria, estrutural significativa no quadro de concentração do bolo tributário, que mantém cerca de 70% do total das mãos da União, enquanto os estados e os municípios seguem com a sua minoria, com a sua míngua parte.
O senador Rubem Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul, também criticou o governo federal por conceder isenção de tributos para incentivar alguns setores da economia, sem avaliar os impactos que essa desoneração pode ocasionar aos cofres de estados e municípios.
O senador também acusou o governo de transferir para o Congresso Nacional a responsabilidade pelo descontentamento da sociedade com a corrupção e com os serviços públicos.
Para ele, o Congresso já começou a fazer a sua parte ao derrubar a PEC 37, que limitava o poder de investigação do Ministério Público. Mas é preciso ir além, fazendo a reforma política.
É evidente que no bojo dela deveria ser considerado a reforma do sistema de governo. Não seria oportuno a análise do regime parlamentarista? Já vivenciamos algumas crises em nossa experiência mais do que secular do presidencialismo. Talvez seja a hora de mudar. No parlamentarismo, a responsabilidade seria posta à prova e o governo teria que se sujeitar a uma moção de sustentação ou não de seus atos, a chamada moção de confiança.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, manifestou apoio aos representantes dos beneficiários do Fundo de Pensão Aeros que ocuparam a sede da entidade para exigir o julgamento da ação que tramita no Supremo Tribunal Federal para recebimento de seus benefícios.
Paulo Paim lembrou que muitos dos 10 mil beneficiários do Fundo Aeros já morreram e outros tantos passam dificuldades financeiras por causa do pagamento indevido dos valores a que têm direito.
Homens e mulheres que ganhavam então, de 8, 10 mil reais estão ganhando hoje um salário mínimo ou até menos. E que a partir do fim do mês, de julho, passarão a receber zero. É um gesto desesperado na busca de soluções.
Para o senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, se engana quem diz que o Brasil e o Mercosul estão ameaçados pela Aliança do Pacífico, o novo bloco comercial que reúne Chile, Peru, Colômbia, México e Costa Rica.
Ele lembrou que o Mercosul representa a quarta economia mundial, enquanto a Aliança do Pacífico é apenas a nona economia do planeta.
Segundo Aníbal Diniz, é verdade que a Aliança exporta mais que o Mercosul. Porém, ele explicou que isso se deve às vendas do México dentro do acordo com a América do Norte.
Além disso, ele afirmou que o Brasil e o Mercosul já têm comércio livre ou bastante facilitado com todos os países da América do Sul que fazem parte da Aliança do Pacífico.
Por conseguinte, a Aliança do Pacífico não tem nenhum impacto significativo sobre a realidade econômico-comercial da América do Sul e da América Latina, e nem sobre o Brasil e o Mercosul, a não ser que os demais países da região abandonem o Mercosul, coisa altamente improvável. Ela não representa ameaça real ao Brasil e ao autêntico processo de integração.
Para melhorar o escoamento da produção agrícola das regiões sudoeste de Rondônia e noroeste de Mato Grosso, o senador Assir Gurgax, do PDT, quer federalizar a estrada Pacarana, entre Espigão do Oeste e Aripuanã.
Assir Gurgax disse que essa medida pode beneficiar o agronegócio, 15 municípios e 400 mil pessoas que sofrem com as estradas esburacadas no verão e com atoleiros na época de chuvas.
Que a proposta de fidelização seja apresentada e aprovada no Congresso Nacional. Após a aprovação do projeto pelo Congresso, o DENIT fará o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental da rodovia.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.